Bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós iniciamos a nossa terça-feira dando aquele giro por todo o país para acompanhar qual é a realidade da safra por todo o Brasil. Hoje a nossa parada vai ser em Carazinho, lá no Rio Grande do Sul, região que vem sofrendo com as faltas de chuva, como você tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas, para a gente entender qual é a situação, estimativa de produtividade, como que está o clima por lá. Nós vamos falar hoje com o Paulo Vargas. Ele é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho. Seja bem-vindo, Paulo, nas Notícias Agrícolas.
Virgínia, bom dia a todos os internautas do nosso país.
Paulo, eu queria que você falasse para a gente essa questão da falta de chuva na sua região, como que tem sido o desenvolvimento dessa safra, se a gente já tem uma perda expressiva, como é que está a situação dos produtores em Carazinhos?
Esse é um ano complicado. Lá em dezembro já tivemos uma primeira estiagem, uma segunda estiagem em fevereiro, início de fevereiro. E uma terceira estiagem. Agora a gente, como o presidente Gedeão Pereira ontem, num evento Líderes do Agronegócio aqui, falou que já se transformando numa seca, porque não tem previsão de chuva nos próximos dias. Bastante complicada a situação. A gente fala dos primeiros materiais que estão sendo colhidos com baixíssimas produtividades, né? E aí na região aí 8, 10 sacos, que irrisório. Aqui em Carazinho, algumas propriedades aí colhendo 35, 40 sacos, quase 40% a menos do esperado, dos primeiros materiais. O segundo material parece que está um pouquinho melhor, e agora o terceiro material, que está verde ainda, a gente chama de seca verde, que é aquela planta que a gente olha de longe. Quem olha a lavoura só de longe acha muito bonita a lavoura, e chega perto, tá grão, a vagem abortando, grãos sendo abortados também, a planta tentando resistir a essa seca. E estamos aí com noites frias, dias muito quentes, não tem uma nuvem no céu, alguns dias já. Então, lavouras estão sofrendo bastante na nossa região.
Paulo, esse cenário de perda que você está falando para a gente, que está colhendo pelo menos 50% a menos, ele é de modo geral ou ele é irregular? Tem produtor que teve boas chuvas e conseguiu produzir mais nesse ano?
Sim, tem alguns produtores, porque as chuvas foram muito localizadas. Algum produtor teve uma nuvem que se formou em cima da propriedade, e ele pegou algumas chuvas. Outros produtores não tiveram nada. Então tem produtor que teve 100 milímetros na última chuva aí, 25 de fevereiro, e produtor teve zero. Então esse produtor está bastante complicado a situação, porque além de tudo isso, ele também fez alguma venda para garantir preço, e tem que entregar produto na cerealista, na cooperativa. Então isso vai ter que ser trabalhado mais para frente. Mas isso ainda não temos uma média de perda. Em breve a Imater do Estado deve divulgar hoje, talvez, um relatório disso, mas ainda com dados bastante de semana passada, retrasada, não contabilizando o que está acontecendo no dia de hoje.
Tá.
Acho que é bem preocupante a situação.
Tá, Paulo, para esse produtor que ele fez essas vendas para garantir o preço lá atrás, qual que é a situação dele e como que ele vai poder solucionar esse problema, se ele não tiver a soja ou se a qualidade for inferior ao que era esperado?
Ele vai ter que conversar para quem ele vendeu, se ele tem uma forma de parcelar isso, entregar, ou vai ter que comprar soja no mercado para não ter. É difícil, porque o produtor vai estar descapitalizado, esse produtor. Então, bastante complicada a situação, que nós vamos ter que trabalhar isso, ver como é que os bancos vão trabalhar isso também, se vai haver uma prorrogação para esse produtor que não teve chuvas, né? Já acionou seu seguro. Se tem seguro, seguros cobrem parte, às vezes, da lavoura, não cobrem tudo. Então, o salário do ano, que a gente diz que é a safra, um salário do ano do produtor, ele fica bastante complicado a situação dele.
E para esses materiais mais recentes, Paulo, quanto que precisaria chover para essa quebra de produtividade não aumentar na região? Quanto de água que é necessário nesse
Ah,
momento?
precisaria urgente 30 milímetros aí, para dar uma aliviada na situação. E uma chuva por semana é o ideal para a soja, uma chuva boa por semana. Isso não veio ocorrendo esse ano bastante complicado. Então tem produtor que vai conseguir colher bem, e muitos produtores não vão conseguir colher uma média boa. Isso vai se refletir lá na frente em todo o nosso região do interior do nosso estado. Nós temos regiões do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui no Planalto Médio, mais para o norte do país, do estado, desculpe. Mas tem muitas regiões aí com problemas seríssimos. Então teremos que aguardar para o produtor ter que botar a máquina para poder fazer a média dele. E às vezes a estimativa engana muito. Melhor é botar a máquina no campo e tirar o que sobra de qualidade dele.
É, Paulo, em questão de lucro e prejuízo, a gente consegue já mensurar o tamanho do prejuízo do produtor que está nessa situação que você está colocando para a gente?
Ainda não. É claro que uma produtividade baixíssima dessas, a perda é muito grande. Mas cada produtor tem os seus custos, a sua gestão, a sua forma de trabalhar. Então, nós teremos que terminar essa safra para ter o número real da situação e aí fazer uma análise completa do que pode ser feito para ajudar esse produtor. Acho que o governo federal vai ter que estudar formas dos bancos ter alguma ação que ajude eles, porque senão o interior do país, do nosso estado principalmente aqui, terá problemas aí, o comércio, o emprego, a indústria, tudo, que isso é uma cadeia que a gente sabe que essa roda gira por causa do produtor rural.
É, e Paulo, como é que o produtor tem encontrado o mercado nesses últimos dias? É, diante da situação, ele tem conseguido encontrar bons negócios para tentar suprir essa necessidade? Como que tem sido o cenário?
Muitos produtores já fizeram aquela venda prévia para garantir as despesas, para pagar as despesas da sua lavoura. Então ele já fez uma venda e esse produtor agora então tem que tentar entregar pelo menos esse produto. Ontem, soja disponível, o pessoal trabalhou aqui por volta de 85,50. Soja entregue já dentro de cooperativa ou cerealista, hoje 78,50. Milho está por 44 e trigo 45. Preços bons e acho que ainda tem margem ainda para subir, porque, por exemplo, milho é muito pouco, houve muito problema também de estiagem, muito pouco milho plantado e muito pouco milho colhido na nossa região. Então, todos esses produtos teremos uma redução de produção, de volume de produção no nosso estado.
Falando um pouquinho do milho, Paulo, você consegue colocar para a gente em números essa quebra? Se foi 50% a menos também? Qual que é o cenário para essa cultura?
Em média, não, mas tem produtores aí com 70%, outros com 50%, outros com 30%, e quem se salvou, quem tem um pouco de irrigação aqui que se salvou. Mais ou menos nesse. Então, ainda tem alguns produtores terminando a colheita de milho, mas são muito poucos. Mas bastante problema no milho também. Apesar, o milho foi muito pouco plantado devido aos custos de produção deles são muito altos. Então, o produtor já vem recuando no plantio de milho, ano após ano. Então, é muito pouco produtor que produz milho hoje aqui.
Tá, Paulo, qual que é a expectativa de término da colheita da soja na região? Quando que a gente vai ter uma certeza, uma visão de qual vai ser o cenário de 2020 aí na sua região?
O grande volume de colheita de soja é março e abril. Basicamente, ali por 15 e 20 de abril, teremos já um número confiável do resultado da safra. Metade de abril, basicamente, teremos esse número.
Legal, Paulo, eu agradeço a sua presença aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Eu deixo agora aquele espaço para você deixar uma mensagem para o nosso amigo produtor. Fique à vontade.
Muito obrigado, Sindicato Rural do Carazinho, agradece mais uma vez esse espaço e estamos sempre à disposição. E os produtores, a gente sabe. O produtor tenta sempre produzir mais, com o máximo da qualidade, mas o clima nos atrapalha às vezes. Então, precisamos trabalhar para o nosso futuro numa redução de juros. Nosso presidente Leomar Tomini já diz isso há bastante tempo. Nós tínhamos taxa juros que era metade da taxa Selic, hoje estamos pagando nos juros agrícolas o dobro da taxa Selic. Precisamos de atitudes governamentais para que tenhamos uma melhoria nisso, ajudando todo o interior do nosso país. Isso vai trazer mais emprego, vai gerar indústria, comércio, vai gerar agricultura. Então, temos que trabalhar o juro agrícola no nosso país. Isso eu acho que todos que estão me ouvindo conhecem a realidade da situação e podem nos ajudar mostrando para o governo as necessidades do agro. Muito obrigado pelo espaço. Mais uma vez, estamos sempre à disposição.
Obrigada, Paula. Até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado.
Bom, essa foi a nossa realidade da safra, o primeiro primeiro acompanhamento do dia, a gente conversou com o Paulo Vargas, lá de Carazinho, Rio Grande do Sul. A situação é complicada no estado, a gente tem uma quebra aí de pelo menos 50% na colheita da soja por hectare. O Paulo trouxe para a gente que agora o estado precisa de chuvas para que essa quebra para as culturas mais recentes não seja tão alta, porém, a previsão do tempo ela não indica chuva para os próximos dias. A situação é complicada, a gente precisa continuar acompanhando. Eu agradeço a sua companhia. Em breve nós estamos de volta aqui no Notícias Agrícolas.